Então, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, nós estamos celebrando hoje, né, com muita alegria e muita fé, a festa desses dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo. A data oficial que é celebrada é no dia 29 de junho, mas como o dia 29 nem sempre cai, né, num domingo, para o povo vir à igreja estar celebrando, então a igreja autorizou que essa data possa ser comemorada, celebrada, sempre no primeiro domingo seguinte ao dia 29. Então, por isso que hoje, dia 1º, né? Primeiro domingo aí pertinho do dia 29, aí a comunidade se reúne e nós comemoramos essa data. Hoje também é a comemoração do martírio dele, da morte de Pedro e Paulo, né? Porque no dia 25 de janeiro, tem uma outra festa dedicada a São Paulo, mas que é a conversão dele. Hoje é o martírio. Também tem uma outra data dedicada a São Pedro, que é no mês de fevereiro, a chamada cadeira, cátedra de Pedro, né? Não é a cadeira pela cadeira, mas se lembrar que Pedro é aquele que iniciou o ministério do ensino, também que Jesus deixa aqueles que vão continuando a sua missão. Então, com Nossa Senhora e São João Batista, somente São Pedro e São Paulo que tem mais algumas festas litúrgicas durante o ano, né? Dada a importância dessas grandes pessoas, né, chamadas e escolhidas por Deus, né? Também o porquê do dia 29 que se escolheu essa data. Aí algumas questões históricas, né? Mas que dizem que muitos séculos antes de Cristo, lá no mundo pagão, tinha aquelas duas crianças, né, chamavam-se Rômulo e Remo, né? É uma lenda, ou possível lá, uma história, que eles até mamavam lá na teta de uma loba. E então, isso é a tradição, que eles foram os fundadores da cidade de Roma, que é uma cidade antiquíssima. Então, eles dois que fundaram, né? Até o símbolo de Roma é eles dois mamando ali na loba. Mas depois, o cristianismo foi se expandindo. Então a Igreja Católica, né, ao invés de dizer que são aqueles dois pagãos lá, então agora nós temos Pedro e Paulo, que morreram, foram mortos na cidade de Roma. Então começa um novo sentido para a história, né? Também não foi assim na mesma data historicamente que eles foram mortos. Segundo os pesquisadores, São Pedro foi martirizado mais ou menos no ano 64, quando o imperador Nero pôs fogo na cidade, perseguiu os cristãos. Então, muito certo que Pedro foi morto nessa ocasião. E 3 anos depois, no ano 67, também em Roma, aí Paulo que foi morto, né? Um morreu crucificado de cabeça para baixo e Paulo foi decapitado. Mas mais do que essas datas todas, o importante é a gente ver o testemunho de amor e de fé que esses dois homens deixaram para a igreja em todos os tempos, né? Agora vejam que coisa assim bonita, como que Jesus, infinitamente sábio, ele soube chamar as pessoas, né? Quem é São Pedro? Era um homem muito simples, um pescador, casado, tinha ali a sua família, mas ele era até discípulo de João Batista, né? São Pedro fazia parte do grupo lá do Batista. Mas depois Jesus, percebendo, né, que Pedro era um homem muito alegre, muito entusiasmado, era um homem de fé assim, muito consistente, o chama, né? Aliás, foi o irmão de Pedro, né, o André, que levou Pedro até Jesus. Olha, nós encontramos aquele que a gente estava esperando, tal. E aí então Jesus chama Pedro para fazer parte daquele núcleo inicial que vai depois ser a igreja que foi se expandindo. E aí eu diria assim, gente, todos nós temos um pouquinho de Pedro, e Pedro tem um pouquinho de todos nós. Por que que eu estou dizendo isso? Porque em muitos momentos Pedro era firme na fé, determinado, com vontade, acreditava, mas em muitos momentos Pedro também fraquejava, ele desanimava. Me recordo aqui de um evangelho que todo mundo já ouviu, né? Naquela noite, lá no mar da Galileia, eles saem para pescar, Jesus não estava com eles. É até uma passagem que precisa ser muito bem interpretada. Mas diz que ao longe, lá no lago, eles viram, vinha vindo um homem andando em cima da água. Eles até pensaram que era um fantasma, e era Jesus que estava vindo ao encontro deles. E aí eles ficaram desesperados. É um fantasma, pensaram que eles iam naufragar, e Jesus falou: não tenham medo, sou eu. E aí Pedro, então, para ter essa certeza, falou assim: é o Senhor mesmo, me chama para eu ir até o seu encontro andando em cima da água. E aí então Jesus falou: então vem. E o Pedro foi, né? Por isso que eu estou dizendo, interessante, que ele era um homem que queria provar, eu tenho fé mesmo. Só que diz que no meio da andança ali na água, ele fraquejou, ele duvidou e começou a afundar. E até gritou para Jesus: Senhor, salva-me e tal. Então quem é Pedro? É aquele que acredita, que se entusiasma, mas muitas vezes vacila, fraqueja, né? No evangelho de hoje, olha que bonito, Jesus quis saber o que que o povo pensava sobre ele, sobre Jesus. E aí Jesus perguntou: quem que o povo por aí diz que eu sou? Aí eles falaram: uns acham que o Senhor é o João Batista que voltou para a terra, uns acham que o Senhor é o Elias. E assim, cada um tinha uma opinião sobre Jesus. E aí Jesus perguntou para eles: e vocês? Quem que vocês acham que eu sou? E aí foi Pedro que fez essa afirmação fundamental da fé: tu és o Messias. É a mesma coisa que Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Daí até Jesus falou: olha, você está dizendo isso não é por você, mas inspirado por Deus. Essa declaração de que Jesus é o Filho do Deus da vida, ele é o Salvador, o Cristo. E depois dessa afirmação, Jesus falou para eles: agora nós vamos para Jerusalém, e é lá que nós vamos ter que provar o nosso projeto de vida, de justiça, de Deus. E chama os discípulos para ir com Jesus. Aí o que que Pedro falou? Não, Senhor, não vamos não, imagine, lá nós vamos nos prender, quem sabe o Senhor até vai ser morto. E Jesus estava falando: vão me prender, vão me maltratar, me torturar, e eu vou ser morto. Então Pedro não quer ir. Então, de um lado, ele afirma quem é Jesus, na hora de dar testemunho de Jesus, ele dá um pé para trás, né? E mais um momento ainda, né, no evangelho da noite de ontem, da vigília, nos faz lembrar, na hora derradeira de Jesus, a mais sofrida, que Jesus está para ser preso, condenado e morto, né? Pedro está lá do lado de fora do palácio. Aí viram ele conversando, falou: ah, você tem o mesmo sotaque daquele galileu lá, vai ver que você é amigo dele. Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Não sei quem é esse homem, não o conheço, nunca vi, né? Então, também uma pessoa que em muitos momentos se acovardou, teve medo. Mas o evangelho de ontem, no fim da vida ali de Jesus na terra, Jesus pergunta para ele: Pedro, você me ama mais do que todos? E ele respondeu 3 vezes. Jesus perguntou 3 vezes, e 3 vezes Pedro nessa hora não negou. Ele falou: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então olha que bonito, Pedro dá um testemunho mesmo de que ama Jesus Cristo, inclusive renunciou à sua família, e aí foi formando as comunidades e deu esse testemunho bonito de fé. Por isso que eu falei que Pedro tem um pouquinho de todos nós, né? Que às vezes amamos, às vezes desanimamos, às vezes cremos e muitas vezes a gente fraqueja na fé. Mas depois Pedro, Jesus confia a ele ser a base da igreja. Por isso até que mudou o nome dele, né? Se chamava Simão, Jesus falou: de hoje em diante você vai se chamar Cefas, que na nossa língua quer dizer pedra. Você vai ser o alicerce e sobre você vou estar iniciando e construindo a igreja. De fato, daí Pedro foi o primeiro coordenador da comunidade de Jerusalém, depois em Antioquia, que era uma cidade muito grande, onde inclusive pela primeira vez as pessoas receberam o nome de cristãos e cristãs, e depois foi para Roma. Lá já existia uma comunidade, mas ele acaba entregando a sua vida, né? Desculpe me estender um pouco, mas hoje é que é um dia assim bonito, importante a gente saber disso. Mas olha a primeira leitura de hoje, né? Quando o rei Herodes viu que aquelas mulheres e homens frágeis, os primeiros cristãos, estavam firmes na fé, mandou prender Pedro, mandou primeiro matar o Tiago, que era irmão de João, bota o preso lá, põe o Pedro lá na cadeia, com uma tropa de 16 soldados, mais um portão de ferro, duas algemas, correntes de ferro, agora ele vai ficar preso aí, e no dia seguinte vamos matá-lo. Aí diz que o anjo do Senhor libertou Pedro daquela prisão, para mostrar o quê? Que o testemunho de Pedro, a palavra de Deus, não vão ficar aprisionados. Nada vai acorrentar a mensagem de Jesus no mundo. E Pedro é esse que assumiu com coragem e firmeza o evangelho de Jesus. E outro personagem de hoje, é interessante, né, que é São Paulo, mas ele é menos lembrado, né? Até porque no mês de junho, a gente se lembra muito de uns santos populares, com muita festa, né? Dia 13, Santo Antônio, dia 24, até o nosso padroeiro São João Batista, e dia 29, que é São Pedro e São Paulo. Até nos mastros que se erguem, né, no sítio, a gente tem um aqui do lado, né, de lembrança, tem a imagem só dos três, né, Santo Antônio, São João e São Pedro. Não puseram São Paulo, porque São Paulo acabou ficando menos conhecido. Mas ele é tão importante quanto Pedro, porque Pedro organizou a igreja e Paulo levou a mensagem de Jesus como o maior de todos os missionários. E aí é muito bonito a gente ver que São Paulo, ele tinha uma outra posição, ele era fariseu, que era um grupo político religioso lá em Israel, ele era um fariseu convicto, era um homem estudado, né, muito, conhecia muito bem a Bíblia, estudou nas melhores escolas de teologia daquela época. Então ele tinha convicção da sua fé, inclusive entrava nas sinagogas prendendo, torturando, né, quem era de Cristo. E depois ele teve um processo bonito de conversão. Ele descobriu a pessoa de Jesus. Isso não foi de uma hora para outra. Os estudiosos dizem que levou uns 7 anos a conversão de São Paulo. Até porque ninguém que tem convicção de uma fé muda de uma hora para outra. Se a história de gente que está numa igreja, depois de uma hora para outra, muda para outra, muda para outra igreja, pessoas frágeis na fé. São Paulo levou 7 anos conhecendo Jesus, para depois se tornar o maior de todos os apóstolos. Ele não viu Jesus pessoalmente, mas foi ouvindo, foi escutando, foi assim conhecendo, e levou a mensagem do evangelho para todos os cantos ali do norte do Mediterrâneo. Escreveu as 13 cartas que são para nós uma base da doutrina e da palavra de Deus, formou comunidades, ficou preso muitas vezes. A história de Paulo é muito bonita. Então, um homem que se abriu ao evangelho, né? E eu queria até aqui ir concluindo com uma frase que eu acho muito bonita de Paulo, né? Quando ele disse assim, aliás, hoje ele está dizendo, né? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Está dizendo isso porque lá na Grécia já tinha as Olimpíadas, então ele se colocou como um atleta mesmo de Cristo. Mas ele disse uma ocasião essa frase, né? Com os pobres me tornei pobre, com os fracos eu me fiz fraco, com os gregos eu me fiz grego, com os romanos me fiz romano. Tem gente até que fala, mas que personalidade que é essa? Ele falou, e eu faço tudo isso para ganhar a todos, e me faço tudo para ganhar alguns para Cristo. Ele sabia que era difícil seguir Jesus Cristo. E acabou também dando a vida, ficou preso algumas vezes, uma vez 3 anos, ficou na cadeia por causa do evangelho, né? E terminou sendo decapitado lá em Roma, né? Então vejam que a nossa igreja, né, está alicerçada na vida, no sangue desses grandes homens que amaram o Cristo, né? Quando Jesus falou no evangelho de ontem para Pedro, Pedro, cuida do meu rebanho. O que que Jesus queria dizer? Quem quer seguir Jesus tem que amá-lo e acreditar na pessoa dele. Então a festa de hoje é uma maneira também não só da gente ficar lembrando da vida de Pedro e Paulo, mas para a gente também reforçar nosso amor e a nossa fé na pessoa de Jesus, e também a gente ser evangelizador. É no bairro, na família, né, no nosso trabalho, no lazer, no namoro, nas amizades, a gente ser um sinal simples, mas firme na nossa fé em Jesus Cristo. também não vamos nos estender muito, mas lembrar, né, hoje então dia do Papa, nós vamos nessa missa estar rezando por esse grande homem, assim, de uma humildade, uma simplicidade, uma alegria que transmite a todo mundo, né? Acho que é difícil alguém que no mundo hoje não conheça, mesmo não sendo cristão nem católico, mas que não se admire da pessoa tão bonita do Papa Francisco, né, esse grande apóstolo que o Espírito Santo deixou para todo mundo, né? E agora então nós vamos, né, ter esse gesto de apresentar, né, três crianças, né, hoje